Vamos abrir a nossa Bíblia em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, versículo 10. Efésios capítulo 6, versículo 10. Renata, até o 13, Renata.
No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficar firmes.
Repete, por favor.
No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficar firmes.
Amém. Então, aqui no versículo 12, está dizendo assim, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas, né, contra as hostes espirituais. Então, qual a importância que a leitura que nós estamos fazendo tem para nós neste momento? Qual a importância? Tem muita, muita importância. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os demônios, contra as hostes espirituais, contra o diabo, contra Satanás. Quem trouxe isso ao mundo, quem trouxe essa revelação ao mundo, foi Jesus. Ele que entendeu que o homem, até ali onde ele estava, o inimigo do homem era o homem. Quando lá no Velho Testamento eles lutavam um povo contra outro povo, né? Para eles lá naquele tempo, O inimigo era as pessoas mesmo. Eram as pessoas. E Jesus Cristo, ele veio e trouxe uma revelação ao mundo, que até então o diabo, Satanás, os demônios, eles eram desconhecidos. Não se tocava, não se falava. Né? Me parece que, eu estive observando, eu não posso garantir para vocês, mas me parece que no Velho Testamento todo só se fala 3 vezes a palavra Satanás, demônio, 3 vezes. Né? E quando Jesus veio, ele então não falou outra coisa. O que mais Jesus falou foi sobre o diabo, foi sobre o demônio, foi sobre as hostes espirituais. A luta, e ele passou isso para os apóstolos, e os apóstolos continuaram expulsando o demônio. O negócio deles era expulsar demônio. E Jesus já falou, né? Falou, olha, se eu expulso o demônio, é porque chegou o reino de Deus. Então, até então, o diabo reinava tranquilo. Ele reinava tranquilo, porque ele era ignorado. Ele era totalmente ignorado. Não tinha o entendimento que Jesus teve. E eu percebo que a igreja, de um modo geral, à medida que ela vai se tornando religiosa, ela vai, não é o nosso caso não, mas, né, a igreja, por exemplo, é ruim a gente citar nome, mas a igreja católica, né, eu tenho um tio que é padre, um dia eu falei com meu tio sobre o demônio, ele disse que não existe o demônio. Né? Eu achei estranho demais. Eu conversei com outro padre também, que se chamava Sérgio, padre Sérgio, e ele falou que não, o diabo não existe. Eu achei muito estranho. Ao passo que Jesus, ele falou muito, mas muito mesmo, sobre o diabo, sobre Satanás, sobre o espírito que nós deveríamos lutar contra ele. Nós temos que lutar é contra o demônio. Nós temos que lutar contra o demônio. E aonde é que ele fica, o demônio fica? Hã? Que tipo de carne? Filé, alcatra, contra filé, capa de costela? Aonde o diabo fica, Ramiro? Ele fica em nós. O lugar dele ficar é em nós. A casa dele somos nós. Então, lutar contra o diabo é não permitir. Se ele tiver, você manda ele sair. E depois que ele sai, não deixa ele entrar. Porque ele mora em nós. Ele habita no homem. Né? Quando Deus falou, olha, veio um valente, o mais valente, e tirou o valente que estava, né? Veio um valente e tirou o outro valente. Mas será que já tirou o meu? Né? Será que já tirou o meu valente? Ou será que o valente que estava em mim volta de vez em quando, vem tomar um café? Né? Então, veio um valente, entrou, tirou o valente. Um outro detalhe importante mais é quando Jesus fala: vocês são filhos do diabo. É um negócio assim que nos chamou a atenção demais no começo da minha conversão, essas características que nós estamos falando. E lá em João, capítulo 1, versículo 2, fala que Deus deu poder para que nós nos tornássemos filhos de Deus. Então, duas coisas para você analisar. Primeiro, Jesus chamou todo mundo de filho do diabo. Ainda tem mais um detalhe importante. Qual? Que Jesus é o único filho de Deus. Então, nós somos filhos de quem? Mesmo? É. Então, nós somos filhos do diabo, querendo ser filho de Deus. Nós somos filhos do diabo, querendo ser filho de Deus. Isso é que é. A verdade é essa. Essa que é a verdade. Amém? Então, a tendência nossa é agradar o diabo e não a Deus. A tendência é agradar o diabo, porque é o nosso pai. Amém? A nossa natureza é a natureza dele. A nossa natureza é a natureza dele. Não é uma coisa assim que ele vem e entra esporadicamente. Não, não. O natural nosso, é agradar o diabo. Presta atenção no que eu estou falando. O normal da gente é agradar o diabo. Quando você agrada a Deus, é uma coisa anormal, É uma coisa anormal. O normal da gente é agradar o diabo. Vocês concordam com isso ou não? É desse jeito. Então, por exemplo, o nosso louvor, a tendência dele é não agradar a Deus. A nossa oração, a tendência dela é não agradar a Deus. É. Por quê? Porque nós somos carnais. Como é que pode a gente, então, agradar a Deus? Carnal agradando a Deus. Amém? Então, essa luta, ela tem que ser constante, ela precisa ser o tempo todo. Porque Paulo, ele fala bem assim, quando ele diz o seguinte: maldito homem que sou, o bem que eu quero, eu não faço. É isso, não é? Na verdade, nós não queremos fazer o mal. Nós não queremos. Essa luta que nós temos contra o pecado, ela é o tempo todo, ela é constante. Ora e vigia. Por quê? Né? Vigiar significa ficar acordado o tempo todo, 24 horas por dia. Porque se eu não vigiar, o valente vai assumir o lugar dele na vida, na minha vida. Se eu não vigiar, eu vou fazer a vontade da carne. Eu vou fazer a vontade do diabo. Amém? Então, a igreja, Ela precisa ter consciência disso. Ela precisa ter consciência disso. Porque nós não estamos querendo o batismo com o Espírito Santo. Nós não estamos querendo que aquela profecia de Joel cumpra em nossa vida. Nós não estamos querendo. Mas para que isso aconteça, será que os vasos, nós somos os vasos, será que nós suportaríamos o Espírito de Deus? Nós suportaríamos a presença de Deus? Será que nós suportaríamos? Não é? Às vezes a gente pede, Senhor, vem, né? Derrama sobre mim o teu Espírito. E eu fico pensando que às vezes Deus olha e fala, meu filho, né? Como que eu faço? Se eu derrubar, se eu derramar do meu Espírito sobre a sua carne, a sua carne está muito enferma, a sua carne está muito derrubada. Se eu, né, colocar, eu acho que o vaso rompe, ele não suporta a presença de Deus na gente. Admitir isso, admitir essas coisas, que eu queria que vocês, que a igreja, juntamente, por quê? Porque nós precisamos ter uma só fé, nós precisamos de unanimidade, para quê? Para desejar aquilo que nós estamos querendo. Nós estamos querendo mais de Deus, nós estamos querendo mais de Deus. Eu não sei se vocês estão querendo, mas eu estou querendo. Eu quero mais de Deus. Agora, Deus tem falado na minha cabeça, na minha mente, a respeito dessas coisas. De, não sei se Deus pode fazer a mesma coisa que foi feito, a mesma coisa que foi feita, né, coisa feita, lá com... nos dias de Pentecostes. E aquilo ali vai ter que cumprir nos nossos dias também. Agora, qual é a igreja que vai estar em condições de fazer aquilo? Qual é a igreja que vai estar em condições de fazer aquilo? Qual a igreja que vai estar em condições de fazer aquilo? Fazer o quê? Largar o barco e ir embora. Né? Largar lá a coletoria como Mateus largou e foi embora. Se o Espírito de Deus descer sobre nós, né? Será que nós vamos ficar em pé? Amém? Já imaginou a quantidade de demônio que vai ter que sair? A quantidade de demônios que vão ter que sair. Porque não tem como a luz e as trevas ficarem no mesmo lugar. Né? Olha, se eu fosse perfeito, eu não teria nenhum. Se eu fosse limpo, eu não teria nenhum. Se eu fosse justo, eu não teria nenhum. Se eu fosse impecável, eu não teria nenhum. Mas eu não sou impecável, eu não sou justo, eu não sou perfeito, eu tenho muito ainda que eliminar da minha vida. Eu tenho que lutar contra essa hoste espiritual. Eu tenho que lutar contra. Continuar lutando. Por que que eu parei de lutar? Será que eu posso parar de lutar contra as hostes espirituais? Essas hostes espirituais, elas estão aonde? Elas atuam aonde? Quando você faz uma coisa que não era para fazer, quando você faz uma coisa que é a vontade do diabo, não é a vontade de Deus, é obra de quem? Presta atenção no que eu vou dizer. Quando você faz alguma coisa que não é a vontade de Deus, é obra de quem? Quantas coisas a gente faz, aliás, faz não, quantas coisas a gente tem feito? Ou não tem? Presta atenção. Eu não quero colocar na cabeça de vocês uma coisa, obrigar vocês a acreditar em nada. Eu só quero que vocês pensem. Eu quero que vocês pensem junto comigo. Porque nós vamos ter que curvar, reconhecer, para ver se a gente consegue algo mais. Vamos repetir. Pedro chegou perto de Jesus. Pedro estava ali perto de Jesus, ainda não tinha sido batizado com o Espírito Santo. Ele foi antes. Ele estava ali com Jesus, ouvindo, recebendo instrução, etc., né, pregando. Pedro já tinha feito um punhado de coisas e tal. Aí Pedro junto com Jesus, né, de repente Pedro faz uma coisa que não era a vontade de Deus. De repente Pedro faz uma coisinha lá que não era a vontade de Deus. O que que Jesus falou para ele? Sai de mim, Satanás. Essa não é a vontade de Deus. Agora, é isso que eu fico pensando, Estevam. Quantas coisas a gente faz? Quantas coisas a gente fala? Quantas coisas a gente pensa? Se Jesus estivesse perto de nós, hã? Pois é. Ele ia toda hora ele ia ter que expulsar Satanás daqui, né? Por quê? Porque, então é isso. Agora, por causa disso nós estamos perdidos? Não estamos. O mais importante é isso, é reconhecer. O mais importante é reconhecer vamos dizer assim, me humilhar diante do Senhor e dizer: Senhor, realmente o Senhor tem toda a razão. Tem misericórdia de nós. Tem compaixão de nós. Amém? O valente insiste em não sair. O valente insiste em não sair. Porque a vontade do diabo ainda continua sendo feita. A vontade do diabo ainda continua. Porque o reino de Deus, qual é o reino de Deus? É fazer a vontade de Deus. Então, se a vontade do diabo está sendo feita, ainda está sendo feita, né? É porque ainda o diabo ainda reina. Ele ainda está reinando. Ele ainda está dominando. Ele está mandando. Porque a vontade dele ainda está sendo feita. Amém? Alguém aqui em sã consciência acha que não faz a vontade do diabo nem uma vez no dia? Não, pode ter, né? Nem uma vezinha. Agora, Então, revestir da armadura de Deus, para poder revestir da armadura de Deus, está dizendo aqui, ó, versículo 3, está assim, portanto, tomai toda a armadura de Deus. A armadura de Deus, eu ponho ela, que hora do dia? Que hora do dia que a gente põe a armadura de Deus? Então, eu preciso estar o tempo todo. Tomai, pois, toda a armadura de Deus, para que possais resistir esse demônio. Para você resistir esse demônio, você tem que estar... Para não fazer a vontade do diabo, eu preciso estar bem armado, para chegar e dizer assim, não, Satanás, não vou fazer não. Isso eu não vou fazer não. E, sinceramente, é um negócio que tem, assim, me preocupado. Porque... Os últimos dias, Deus disse que os últimos dias seria muito difícil, e realmente tem sido muito difícil. É muito difícil fazer a vontade de Deus hoje. É muito difícil. E é muito fácil você fazer a vontade do diabo. Muito fácil. Em Romano, aliás, Romano não, João capítulo 8, João 8, João 8. Versículo 41, João 8, versículo 41. Aqui, ó, gente, assim nós estamos falando, para quê? É para a gente situar, né? Não precisa de mudar de igreja, não. Por enquanto, não. Amém? É assim, é para você pensar qual é a oração que você vai fazer, qual é a providência que você vai tomar, sabendo que o inimigo, ele quer você, sabendo que ele não quer te perder, quer ser mais suave com a igreja. Ele não quer perder a gente, ele não desiste, né? Ele insiste em ser... continuar sendo aquele que me governa, que me dirige, que manda em mim. Escravo. Nós nos tornamos escravos dele e ele não quer nos perder de forma nenhuma. João 8, 41. Vós fazeis as obras de vosso Pai. Vós fazeis as obras de vosso Pai. Jesus fez as obras de Deus. Jesus, ele fez a obra de Deus. Para mim fazer a obra de Deus, eu preciso mudar o governo da minha vida. Eu preciso mudar o Senhor da minha vida para mim fazer a obra de Deus. Porque a vontade da gente é a vontade do nosso Pai. A vontade Por exemplo, você pega um animal, qualquer que seja ele, um gato. O gato, ele, a natureza acompanha a natureza do pai. A natureza do boi acompanha, do bezerrinho acompanha a natureza do pai. A vontade, o desejo, o gosto, as coisas que o filho quer, é aquilo que o pai também quer. Os pássaros de mesma plumagem, eles andam juntos. Aquilo que o cachorrinho gosta, o cachorro também gosta. Amém? E quando, então, eu me tornando filho de Deus, eu vou querer fazer a vontade de Deus. Eu me tornando filho de Deus, eu vou fazer a vontade de Deus. É isso que Jesus deixou bem claro. Que você não tem como fazer a vontade de Deus antes de ser filho de Deus. Não tem como você fazer a vontade de Deus continuando ser filho do diabo. Né? O filho do diabo vai fazer a vontade do diabo. E o filho de Deus vai fazer a vontade de Deus. A galinha, o pintinho, vai seguir a galinha. Não é? As coisas são assim. O filho de Deus, só o filho de Deus vai fazer a vontade de Deus. Só o filho de Deus. Graças a Deus que aqui tem, né? Todos aqui, eu acredito que são filhos de Deus, né? Então, é por isso que a vontade de Deus tem sido feita na nossa vida. Tem não? Então, se não tem, que tal se nós esforçássemos um pouco mais para fazer a vontade de Deus? Porque se eu fizer a vontade de Deus, é uma coisa vem paralela à outra. Eu me torno filho de Deus fazendo a vontade de Deus e eu faço a vontade de Deus se eu for filho de Deus. Vós fazeis as obras do vosso Pai. É isso que aqui diz, olha, todo mundo faz aquilo que o Pai faz. Amém? Então, se Jesus Cristo for o nosso Pai, se Jesus Cristo for o nosso Pai, nós vamos fazer do jeito que Ele fez, do jeito que Ele quer fazer. A distância ainda é grande, mas é isso que Deus quer que a gente faça. A distância é muito grande ainda. Os caminhos dEle são muito altos. Os pensamentos dEle são muito distantes dos meus. Mas é isso que Deus quer. Que a gente entenda e acredite que é possível. Eu não posso chegar aqui e dizer, Senhor, eu nunca vou conseguir fazer do jeito que o Senhor quer. Eu nunca vou conseguir fazer do jeito que o Senhor quer, não. Nunca. Aí eu largo de mão. Aí é que eu nunca vou ser filho de Deus. Eu preciso fazer do jeito que o meu Pai faz. Amém? Eu preciso fazer do jeito que Ele faz. Amém? Pelo fruto, ele fala, ele falou, olha, pelo fruto você vai conhecer a árvore. Amém? Está muito longe, muito distante, os caminhos de Deus são muito altos. São. Ah, ninguém vai ser salvo então? Vai. Tudo é possível àquele que crê. É possível fazer a vontade de Deus? É possível. Amém? É muito distante. Mas é isso que Deus quer. Amém? Ele falou, olha, eu venci o mundo. E você tem tudo para vencer. Eu dou para você tudo o que você pedir, tudo o que você precisar, tudo o que você quiser eu te dou para que você torne um filho de Deus. Desde que você queira. Quem quiser, pega a sua cruz e siga-me. Se nós quisermos, Ele nos tem dado tudo que você precisar. Amém? Agora, vem uma coisinha daqui, vem outra dali, vem um negócio daqui, vem outro dali e tal. E aí, atrapalha, perturba, confunde a cabeça da gente. Né? Vem uma coisa, vem outra e tal, e desvia a atenção nossa. Às vezes a gente ia indo muito bem, de repente vê uma coisa e leva a gente lá atrás. Né? A gente estava correndo bem, estava indo numa direção boa, aí vem o inimigo, arma um laço, faz alguma coisa o inimigo. Quem é o inimigo? A gente fala inimigo, né? Para não falar. Vem o diabo e põe um laço. Esse laço aí é o que que é? Esse laço aí é o que que é? O que seria esse laço? Uma vontade dele, uma coisa que ele quer que você faça. O laço é uma vontade dele, é uma coisa que ele quer que você faça. E você, não vou fazer. Tá? E... Amém? Então, você vinha fazendo a vontade de Deus, estava tudo direitinho, estava ótimo, pensando as coisas certas, etc. Aí, de repente, o inimigo lá observou sua vida, analisou tal, armou um laço. Armou um laço. Aí, o que, que é o laço? Uma vontade do diabo. Quando eu fizer uma vontade do diabo, eu deixei de fazer a vontade de Deus para fazer a vontade do diabo. Não era a vontade de Deus, era a vontade do diabo. Foi um laço. Foi um engano. Era a vontade do diabo e eu pensei que fosse a vontade de Deus. E eu fui surpreendido, eu fui iludido, eu fui enganado. E ele, bom, e o pior que eu resisti. Eu resisti, eu falei que eu não ia fazer. Mas acabei sendo vencido. Eu acabei sendo vencido. Acabei sendo tentado. Tentado. E eu não vigiei o suficiente e acabei fazendo a vontade do diabo. Não é? Essa é a nossa luta, gente. A gente vai ter, no caminho, nós vamos enfrentar muitas dessas situações e tal. E é com muito esforço, é com muita fé, com muita perseverança que nós vamos conseguir. Amém? Cai, sofre uma perda, etc. Mas levanta e fala, não, amém, senhor, não, eu vou chegar lá. Amém? Deus proverá, Deus é misericordioso, Deus é tremendo, e realmente é. E Deus é tudo isso que eu estou falando. Sem Ele, não, ninguém vai conseguir pela sua própria justiça vencer o diabo, não. Pela sua própria força, pela sua própria justiça, ninguém vai conseguir vencer. É exatamente isso que Deus quer que a gente faça. Amém? Que a gente chegue e diz, Senhor, ó, eu tentei muito, eu planejei demais, mas olha, não tem jeito não, o Senhor tem que me ajudar, tem dó de mim, amém? Tem misericórdia de mim. Amém, gente? No Salmo 51, aliás, vamos primeiro aqui no João 8, 51, para a gente só fechar aqui, João 8, 51. No versículo 44, diz assim, só o comecinho do versículo aí. Vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Engraçado, gente, que no Velho Testamento não se tocava no nome. Não se falava diabo, Satanás, demônio. Não falava, não. No Velho Testamento, o inimigo era o inimigo mesmo. Eram as pessoas mesmo. Então Jesus foi Jesus que trouxe essa revelação ao mundo. Dizer, olha, o demônio, vocês têm que lutar é contra o demônio. É o demônio, são os demônios que enganam, que faz você não fazer a vontade de Deus. E são os demônios que estão aí e que impede você de fazer a vontade de Deus. Impede você de fazer a vontade. Até você, até às vezes, sabe que Deus quer é assim. A gente sabe que Deus quer é assim. Mas a gente faz assim. Né? A gente sabe. E por que que eu não faço do jeito que Deus quer? Hã? Por que que a gente não faz do jeito que Deus quer? Hã? A gente não é capaz. A gente não é capaz. É muito normal. Agora, o que que nós precisamos? É chegar e dizer para Deus isso. Senhor, eu sei que o que o Senhor quer é isso. E por que que eu não faço? Esse dia eu fiz uma oração para Deus assim. Desse jeito. Eu falei, Senhor, um dia Pedro chegou e alguém chegou para Pedro e disse o seguinte. Me dá isso. Aí Pedro falou, eu não tenho. O que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda. A pessoa teria pedido Pedro alguma coisa, dinheiro, comida, etc., voto. Mas Pedro falou, não, isso eu não tenho. O que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Aí eu falei, Senhor, mas eu estou muito chateado, porque eu não tenho isso que Pedro tinha. Quando a pessoa me pede alguma coisa, o que é que eu dou para ele? O que eu tenho? O que que eu tenho? Dinheiro. Dinheiro eu tenho uns trocados. Sempre tem alguma coisa para dar. E as pessoas querem é dinheiro. Eles não querem outra coisa, não. Eles querem é dinheiro. Entendeu? Móvel, geladeira, tal. Casa, emprego. Se você vir oferecer outra coisa, eles não querem. E é isso que a gente tem para dar, Ramiro. É isso que a gente tem para dar. E eu falei, Senhor, eu estou chateado. Eu estou amolado com isso. Esse negócio está me incomodando. Quando a pessoa vem pedir, eu estou dando para eles é o que eu estou tendo. Mas eu queria ter o que Pedro tinha. Por que que eu não posso ter, Senhor? Por que que eu não posso ter? Não vai ter, ninguém mais vai ter isso que Pedro tinha? Né? Aí, a carne não sabia que eu estava fazendo essa oração, não. A carne não sabia, claro, que eu estava fazendo essa oração. E ela viu uma árvore. Uma árvore, era uma pessoa com os braços abertos, assim. Mas era uma árvore, ao mesmo tempo, era uma árvore. Ela via a árvore e via a pessoa com os braços abertos. O galho da árvore era o braço. O galho era o braço. E o galho, né, braço a gente tomba, mas galho a gente não só se quebrar o galho, né? Na mão dele tinha alguma coisa. E o que eu queria estava na mão dele. Mas eu estava lá embaixo, ele era grande demais. Ela não me viu, não. Ela viu uma pessoa, ela não me viu, não. E eu entendi, pela minha oração, eu entendi que eu estava, que era eu que estava ali. E aí, eu ficava pulando para poder pegar o que estava na mão dele. Eu pulava, mas não alcançava. Aí eu fiz um monte de terra, tipo aquele cupim que tem no... Eu fiz um cupim. E subi no cupim para pular lá para tirar o que estava na mão dele. Para pegar o que estava na mão dele. Mas aí também não era suficiente o cupim. Aí eu fiz um trampolim de tábua. Fiz um negócio de tábua lá. Para poder pular e subir. Para ver se eu conseguia. Eu sei que eu estava naquela luta ali. Foi o que ela viu. Amém? Eu ainda perguntei, você viu se ele conseguiu pegar? Você viu se ele conseguiu pegar? Né? O certo é que Deus quer nos dar. Ele quer nos dar. Mas parece que a gente precisa crescer um pouco mais. Amém? Parece que a gente precisa crescer um pouco mais. Aproximar mais da estatura do varão perfeito. Amém? E parece que Deus, ele mostrava-se feliz, mostrava-se alegre com aquela situação. Com quem diz, né? Pelo menos. Hã? Pelo menos tem alguém nessa direção. Pelo menos tem alguém nessa direção. É a nossa direção, gente. Não é a minha, mas é a nossa direção. Nós estamos querendo o que Deus tem para dar. Nós estamos querendo. Seria uma injustiça muito grande da nossa parte aqui ficar conformados, acomodados. Nós não estamos conformados. E nem muito menos acomodados. Nós estamos aí, a prova é que está aí, que a gente está fazendo um cupim para subir em cima. A gente está pelejando. Pelejando para nós, sabemos perfeitamente, a oração que eu fiz, eu confesso para vocês, não estou mentindo, eu fiz essa oração para Deus. Senhor, eu não tenho o que Pedro tinha, eu não tenho. Aí a pessoa pede, eu tenho que enfiar a mão na carteira para poder dar alguma coisa para ela. O que nós, às vezes, temos é dinheiro. Dinheiro, roupa velha, sapato velho, né? Alguma coisa assim. É que nós podemos ajudar, dar para os outros. Amém? Ou vocês acham que tá bom? Amém? Eu também concordo com vocês. Não, eu acho... Não. Amém, gente? Essa é a vontade de Deus e ela precisa ser feita. A vontade de Deus é que todos nós cheguemos à estatura do varão perfeito. Deus quer que nós todos cheguemos ao pleno conhecimento de Deus. Deus quer que você tenha aquilo que Pedro tinha. Deus quer que você expulse o demônio. Deus quer que você expulse o demônio. Tira ele da sua vida. Tira ele do seu meio. Expulse o demônio. Não deixe o demônio fazer o que ele quer na vida da gente. Não. Deixar ele fazer o que ele quer. Não é, meu? Concorda que Deus quer? Jesus falou, né? aquele que faz as obras que eu faço. E as obras que eu faço, e muito mais ainda, aqueles que quiserem fazer a vontade de Deus, vai entender o que eu quero. A vontade de Deus é essa. Que nós todos, sejamos capazes de abençoar as pessoas, de curar as pessoas, de expulsar demônio. De entender, falando, não, isso não é obra de Deus, sai, Satanás. E não ficar conformados, aceitando, naturalmente aceitando, né? Está certo. Amém? Eu falei no Salmo 51, né? Salmo 51. Não foi? Versículo 15, Salmo 51, versículo 15, até o 19. Salmo 51, versículo 15.
Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor, porque te não comprazes em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar.
Amém. Repete, por favor. Abre, Senhor,
os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor.
Então, e se Deus não abrir a minha boca? Né? Até isso a gente precisa entender. Senhor, ponha a tua palavra no meu coração. Senhor, ponha a tua palavra na minha boca. É porque às vezes a gente quer fazer as coisas naturalmente. E por que que a gente não pode fazer nada naturalmente? Hã? É porque tudo que é natural, animal, é diabólico. Então, nós não podemos fazer uma coisa naturalmente e querer pensar que aquilo agrada a Deus. Eu preciso pedir a Deus. Senhor, me dá do seu Espírito. Senhor, tem misericórdia de mim. Amém? É esse esforço para pegar as coisas, esse esforço para poder fazer as coisas para Deus. Dá-me, Senhor Deus, do seu Espírito. Tem misericórdia de mim. Dirija, Senhor, o meu coração. Aqui fala, o espírito quebrantado é realmente é lamentar profundamente o não fazer a vontade de Deus. É lamentar profundamente, entender que a gente não faz a vontade de Deus. É ficar triste com isso. Não é? Que a vontade de Deus não está sendo feita. Gente, não está. Não está sendo feita. Amém, gente? Não está. Falta muito ainda para nós fazermos. Concorda, Godoy? Falta muito. isso é ruim demais. Eu fico incomodado, eu fico triste com isso. Falta muito ainda. A vontade de Deus não está sendo feita. E tem muitas razões. Você poderia chegar para Deus e dizer uma série de motivos. Senhor, eu não faço é por causa disso. É melhor eu chegar para Deus e falar, Senhor, né? É por quê? Porque, olha, eu estou envolvido com tanta coisa. Senhor, eu estou passando por tantos problemas. Eu não tenho a menor condição de eu fazer a vontade do Senhor. Não tem. Não tem mesmo. Eu não vou enganar o Senhor. Eu não preciso enganar, o Senhor sabe. Como que eu vou fazer a vontade do Senhor na situação que eu estou vivendo, as coisas que eu tenho feito? Como que eu vou fazer a vontade do Senhor? Então, é lamentar. É realmente botar a boca. E se você quer agradar a Deus, você vai chorar. Você vai chorar para você vai chorar, porque você vai ficar triste. Querer fazer a vontade de Deus não pode. Não pode porque está preso nisso, está preso naquilo, está amarrado nisso, está amarrado naquilo, está envolvido em coisas. Amém, gente? Olha, e não é um ou outro, não. Somos todos nós. Todos nós. Porque nós poderíamos estar aqui, assim, pensando, pregar, apontar, né, pessoas, ou então, só da gente falar, pensando na pessoa, a gente já é carne. Mas graças a Deus que eu não estou pensando em ninguém, amém? Eu estou falando uma coisa que é um problema nosso, é um negócio nosso. Todos nós. Se quiséssemos fazer a vontade de Deus, não poderíamos fazer hoje. Se nós quiséssemos fazer a vontade de Deus, nós não poderíamos fazer hoje. Por quê? Estamos impedidos de fazer por causa disso, por causa daquilo, por causa de não sei o quê. Concorda, gente? É o marido, é a mulher. É uma coisa, é outra. Nós não poderíamos fazer a vontade de Deus. Aí teríamos que recuar e continuar fazendo a vontade do diabo. Não, né? Vamos então realmente lamentar isso. Falei, Senhor, ó, é possível esse milagre acontecer? É possível isso acontecer? É possível fazer a vontade de Deus? Às vezes a gente escuta até alguém ou algo, pensar que já desanimou, já não acha que não tem a menor possibilidade. Mas a gente não pode desanimar, né? Nós não podemos desanimar. Né? Então, uma coisa que a gente precisa também, para reforçar, para nos ajudar, é pensar o seguinte. Pensar mais na alma da gente. Pensar mais no espírito da gente. A nossa preocupação tem sido muito grande com as coisas desse mundo. Se nós preocupássemos um pouquinho mais com a nossa alma, o nosso espírito. Porque o reino de Deus, ele é espiritual. pensar na possibilidade de você sair do corpo e não ter para onde ir. Pensar na possibilidade de você sair do corpo, pode acontecer, e não estar bem com Deus. Então, tem um versículo que Deus fala, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Deus quer dizer com isso a importância de salvar a alma. Então, tem coisas que você... É melhor você perder. Perde. Tem coisa que é melhor você perder pensando na sua alma. Se isso vai me tirar a salvação, eu vou dar um jeito de vencer esse demônio. Amém, gente? Se isso vai me tirar a salvação, eu vou dar um jeito de vencer esse diabo. Amém? Eu tenho Deus do meu lado, eu tenho Deus comigo, eu tenho a ajuda de Deus. Amém? Maior é o que está comigo do que o que está lá querendo. Maior é Deus, maior é o meu Senhor. O meu Senhor é Deus. Amém? Eu gosto também do Salmo 27. No Salmo 51, eu só queria dizer para vocês é isso, que o coração quebrantado, o que é o coração quebrantado, é lamentar, é não ficar satisfeito com as coisas, não, gente. Não fica não, não conforma não. Deus falou, não conforma com o mundo, não conforma não, não é vontade de Deus, então, amém? Agora, no Salmo 27, a gente encerrava. Eu gosto muito do Salmo 27. Olha que coisa perfeita, coisa boa. Tanto que é importante isso aqui. Tem que ler o Salmo inteiro. Tem que ler o Salmo inteiro. O Senhor é a minha luz. Não vai ler, não?
O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei?
Não importa. A situação, não importa a situação. Não importa quão poderoso é o inimigo. Não importa. O Senhor... é Deus, o nosso Senhor é Deus. Senhor do céu e da terra. Amém? Eu tenho feito isso, Senhor, ora, se não fosse o Senhor, nós estaríamos irremediavelmente perdidos. Mas é a única esperança nossa, a única esperança nossa é o Senhor Jesus. Não fosse o Senhor. Não fosse tudo que a gente entende que o Senhor é, nós não teríamos a menor chance de vencer o diabo. Mas já que o Senhor nos prometeu, nós vamos continuar confiando, esperando, acreditando na vitória que é nossa sobre o diabo. Amém? É o diabo, gente. Não é outra pessoa, não. É o diabo que quer. É o diabo, é o Satanás. Não é outro, não. É ele que quer desviar a nossa atenção. É ele que quer nos tirar. Amém? Amém? Todo mundo está muito triste, não? É o Satanás que foi dar só essa tristeza. Amém? Vamos lá, quer ver? Lê para você ver.
O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram.
Davi pensava que era, né, a pessoa. É só você, quando lê isso aqui, você coloca os demônios. Os demônios, eles usam. É a carne. Eles usam é a carne. A minha, a dos irmãos. Jesus falou, não, os seus irmãos, os seus inimigos estarão lá na sua própria casa. É a sua. Meus adversários, meus inimigos, investiram contra mim. Amém? Então, quando Pedro veio, Jesus já falou, Satanás, sai daqui. Amém? Ó, Pedro vinha. Só que a gente não tem coragem de falar. Quando Satanás vem na casa da gente, ele não tem coragem de falar. Né? A gente não tem coragem. Quando o irmão vem, a gente não tem coragem. Satanás. Então fala lá dentro. Fala lá dentro. Puxa ele. Isso é coisa do diabo. Eu conheço essa lenga-lenga. Isso é coisa do diabo. Amém? Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Isso que mostra o seguinte, que você precisa realmente confiar nele, no nosso Deus, no nosso Senhor Jesus Cristo. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Nunca vou parar de buscar, morar na casa de Deus. Amém? Porque no dia da adversidade me esconderá. No dia da dificuldade, no dia da tribulação, no dia que o inimigo me cercar, no dia que os exércitos me cercarem, demônios, demônios. A única pessoa que pode realmente me ajudar é Deus. Porque Ele coloca os exércitos dEle ao nosso favor e expulsa. A gente às vezes quer resolver naturalmente, a gente quer fazer a coisa sem oração. Nós queremos resolver o negócio sem Deus. Confiados na nossa própria justiça, confiados na nossa... Nós não podemos confiar na nossa carne, na nossa própria justiça, na nossa própria força. São demônios, você não tem como. São os demônios, Satanás, muitos demônios. Bem, e aí, vamos acreditar que o nosso Senhor, o nosso general, né, tem um exército tremendo à nossa disposição. Meu Deus, isso não vem do Senhor, isso não é de Deus. Tem misericórdia, Jesus. Amém? Amém. Eu não vou ler tudo, não. Primeiro porque, né, tá todo mundo já cansado. É. Mas o versículo 7 diz assim, ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem piedade de mim. Responde. Outra coisa que eu falei esses dias aqui, ó. Você não pode ficar sem a resposta de Deus. Toda oração sua tem que ser respondida por Deus. Se Deus não respondeu, alguma coisa, você bateu na porta errada, você não bateu com força, sabe? Alguma coisa você precisa fazer. Presta atenção no que eu vou falar. Toda oração precisa ser respondida. E a igreja não pode se conformar em orar sem resposta. Não. A igreja não pode se conformar em orar sem resposta. O Senhor não respondeu. O Senhor não respondeu. E se respondeu e você não entendeu, você pede de novo. Amém? Pede. Como é que fala? Como é que fala lá? Pede para passar de novo. Amém? Pede para poder repetir. É. Mas, concorda? Olha, você ora, Deus não respondeu. Então você falou com quem? Você orou ao vento. Toda resposta, toda oração tem que, precisa existir uma resposta. Deus disse, batei, batei, abri-se-vos-á. Bate. Faz respeito da mulher que insistiu e pediu, e falou, insistiu. Você orou e Deus vai te responder. O normal da igreja é orar e Deus responder. Amém? Ora. Fala com Deus. Deus não respondeu. Repete, vai de novo, insiste, insiste, e o Senhor vai falar comigo, o Senhor vai me responder a minha oração. Senhor, eu não estou, olha quanto tempo, já tem um ano que eu estou orando e o Senhor não me responde. Já tem 2 anos que eu estou orando e o Senhor não responde, Senhor. Alguma coisa está errada, etc. Cama, entendeu? Faz, pula, tá, tira a roupa, sai para a rua, mas faz alguma coisa. Vocês concordam? Como que pode uma igreja se conformar, ficar conformada, aceitar passivamente? Então vamos rezar. Ué. Vamos rezar, porque não precisa de resposta. Rezar não precisa de resposta. Amém? Pai, nós estamos no céu, santificado, seja vós, estamos vendo. Não precisa de resposta. Né? Agora, orar, falar com Deus, eu quero resposta, ué, para saber se deu certo. Amém, gente? Aleluia! Qual a última vez que Deus falou com você? Qual a última vez que Deus respondeu a sua oração? É um perigo se conformar. É um perigo achar, ficar parado, sabe? Não, eu orei uma vez, duas vezes, Deus não respondeu, ficou por isso mesmo? Não, não pode ficar por isso. Não pode. Amém? Responde-me. Versículo 7. Pega o salmo e põe ele assim e fala para o Senhor não está vendo aqui, ó. Eu tenho certeza que o Senhor está vendo aqui, ué. Eu tenho certeza que o Senhor está vendo e ouvindo. Aqui, ó, está escrito aqui, Senhor. Responde a minha oração. Quem que vai responder? Qual é o meu Deus? Por acaso eu tenho outro Deus? Existe outro Deus na minha vida? Não, não existe. Só o Senhor. Se eu não estou correspondendo, se eu não estou sendo capaz, etc. Meu Deus, não, isso é fraqueza minha. Isso é eu que não presto. Mas que o Senhor é Deus? É. E quem vai salvar? Não é Deus? Não é Deus que salva? Então a igreja precisa incomodar Deus. Amém, gente? Vocês concordam? Precisa incomodar, bater na porta, insistentemente, é incomodar. É incomodar. Mas Deus propôs, foi assim para nós. Amém? Então, você às vezes percebe, olha, está devagar, está acontecendo isso, a tribulação demais, problemas, a igreja passando por dificuldades, tem irmãos assim, irmãos assados, pecado, confusão, perturbação, etc. Razão, a razão maior para nós falarmos com Deus e pedir ajuda. Amém? Amém. Amém. Deixa para lá o resto. Deus te abençoe. Vamos curvar nossas cabeças. Vamos fazer um propósito conosco, né? Vamos fazer um juramento. Um voto. Vamos fazer um voto. Vamos falar para Deus: Senhor, isso é verdade. Eu vou insistir. Eu quero que o Senhor fale comigo. E de uma maneira que eu não tenha dúvida que foi o Senhor que falou. O Senhor precisa falar comigo. De alguma forma, o Senhor vai falar comigo. Amém? Amém. Nós estamos aqui com essa finalidade. Nós reunimos neste lugar. Nós fizemos tudo que nós fizemos. Foi para que a igreja buscasse a Deus. A igreja buscasse a Deus. Né? Se nós temos problema, normal. Como é que não tem problema? Não é não? Ainda mais no nosso país, o país que, do jeito que ele está. Não é fácil, não. Mas se nós encontrarmos Deus aqui, vai ser muito fácil, não, né? Amém? Amém, Senhor. Meu Deus, obrigado, Jesus. Não há, Senhor Deus. Olha, nós... Eu quero orar ao Senhor, dizer ao Senhor, em nome da igreja. Escuta a minha oração. Eu tenho certeza que o Senhor está ouvindo. Tenho certeza que o Senhor está presente. Se nós estamos errados, nós somos culpados, não importa. O Senhor está sabendo. Não cai um fio de cabelo, né, de ninguém. E nós estamos falando aqui de coração, confessando os nossos pecados, confessando a dificuldade do povo, confessando a iniquidade nossa. Nós não poderíamos iludir a igreja. Nós estamos confessando os nossos pecados. Mas eu tenho certeza, Jesus, que é o único Deus nosso, é o Senhor. Não há outro nome. Nós acreditamos que o seu nome, Jesus, é o nome do Senhor. É o nome do nosso Deus. E a resposta das orações vai ser o maior sinal de que o Senhor está aqui ouvindo, presente a esta reunião. A resposta à oração que for feita, voltada para o lugar onde o Senhor está. Jerusalém, Sião, a casa de Deus. Ô Jesus, Pai que está nos céus, no mundo espiritual, né? Na luz perfeita, onde não há demônio, onde não há carne. Pai, olha, Senhor Deus, para o estado em que nós nos encontramos. Toda dificuldade, toda luta se passa, todo esforço que se faz, Senhor, é só canseira, é só dificuldade. Tem misericórdia de nós, Jesus. Salva-nos, Senhor Deus, né? Fala conosco. Quando o Senhor falar, meu Pai, com certeza o nosso coração ouvirá. A nossa alma dirá ao Senhor, amém. Fala conosco. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Oh, amém, Senhor Deus. Ajuda-nos a alcançar tudo que está em Tuas mãos. Ajuda-nos, Senhor Deus, a alcançar o que o Senhor tem para nos dar. o que o Senhor tem para nos dar. Em nome de Jesus, ajuda-nos. Aleluia, aleluia. Não leva em conta os nossos pecados, não leva em conta as nossas iniquidades. Oh Deus.
Senhor, no meu coração. amor é quem me ensina a transformar cada vale numa fonte a jorrar.
Amém. Amém. Apesar de toda dificuldade, Deus tem dado sinais poderosos da sua presença. Como Deus tem mostrado, como Deus tem respondido, como Deus tem feito muita coisa em nosso meio, para não deixar nenhuma dúvida de que a sua oração não vai ficar sem resposta. Amém? Não vai ficar sem resposta. Os olhos de Deus estão sobre nós. Os olhos de Deus estão sobre nós. A sua dificuldade não é maior do que a dificuldade do outro. Pode ter certeza, nada é impossível para Deus. E Deus tem mostrado isso para nós. Bem, abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.